compartilhar da palavra de hoje está na carta do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 6, 1 a 12. Nessa porção da palavra, eu tomei o seguinte título: Fontes de Lucro. Eu quero ir compartilhando e lendo porções desse texto durante a pregação. Então, não estarei lendo o texto de início. Fontes de lucro. Nós notamos que as pessoas, dia a dia, têm sido induzidas a uma vida consumista. A impressão que dá é que nessa corrida não há dinheiro que chegue para as pessoas. É uma coisa alucinante. As pessoas correm o dia a dia desvairadamente atrás de lucro. É muito forte essa questão do ganho. De vez em quando eu ouço ainda uma frase terrível: estou correndo atrás do prejuízo. Vocês já ouviram isso? Até parece que as pessoas estão sempre no prejuízo. As pessoas estão sempre insatisfeitas com o que ganham, com o que têm, com o que possuem. Tenho observado que as pessoas, as famílias, mesmo tendo tudo o que é necessário para uma vida digna, para uma vida abençoada, ainda ficam querendo adquirir mais carros, mais bens móveis e imóveis, mais dinheiro. No dia a dia, é estabelecida uma grande competição entre o lucro financeiro e o lucro espiritual. E com isso, sempre as pessoas saem perdendo. As famílias, as crianças têm sofrido muito nesta competição. Então eu quero compartilhar com a igreja sobre algumas fontes de lucro. Fontes boas e fontes más, fontes perigosas. A primeira fonte nós vemos nos versículos 1 e 2. O bom testemunho na vida profissional. Diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Aleluia. Nesses versículos, o apóstolo Paulo trata especificamente da conduta dos escravos no trabalho diário, dizendo que os escravos devem sempre honrar aos seus senhores, crentes ou não. Hoje não existe mais aquela escravidão, mas as pessoas vendem em média 8 horas do seu dia para realizarem serviços aos seus patrões. Então esse texto se aplica a nós, trabalhadores. E durante esse tempo que você vende uma carga horária a uma empresa, a um patrão, você fica debaixo do jugo, debaixo da autoridade daquela pessoa que paga. E é justo que tenha autoridade sobre você durante aquele horário, no sentido profissional, que você dê do melhor para ele. Este jugo deve ser um jugo onde nós honramos aos nossos gerentes, aos nossos patrões, sejam crentes ou incrédulos, porque da nossa conduta depende a atitude que aquela pessoa vai ter em relação ao nosso Deus. Se nós damos mau exemplo profissional, como aqueles a quem prestamos serviço, que nos pagam, e pagam bem, porque nós aceitamos o contrato, como eles vão crer no nosso Deus? Então, uma fonte de lucro poderosa é o bom testemunho profissional. E nós devemos honrar sempre, durante aquele tempo de trabalho que vendemos ao patrão, honrar sempre ao nosso patrão, ou um gerente que o representa. Nós devemos honrar, seja crente ou incrédulo, porque Assim eles aprenderão a glorificar a Deus através das nossas vidas. E se o gerente, o patrão, for crente, a palavra diz que deve produzir ainda mais, deve trabalhar ainda com mais ânimo, porque é um irmão, é crente e é amado. Porque daí esse patrão, esse gerente, esse chefe é também da família de Deus. Você vende uma carga horária visando um lucro diário ou mensal. Qualquer embromação, qualquer enrolação, qualquer matação de tempo durante o expediente é roubo. O teu patrão espera de você o melhor. Honre-o durante esse tempo que você vendeu a ele. E assim ele estará honrando a Deus e você também. Honrando a Deus e honrando ao teu patrão. Então, grande fonte de lucro é o bom testemunho profissional. E a recomendação do apóstolo é que esse bom testemunho seja ensinado para outras pessoas, seja recomendado. Glórias a Deus por isso. Então, a primeira fonte nós vemos que é uma boa fonte de lucro, o bom testemunho profissional. Eu posso dizer isso de cadeira. Ao longo da minha experiência profissional, ganhamos muitas vidas para Jesus. E tem alguém aqui que sabe disso. Nunca sonhava ser crente? Está ali atrás. E hoje é crente fiel a Deus. Glórias a Deus por isso. Né, irmão? Muitos anos aconteceu. Então nós precisamos sempre dar o bom testemunho profissional. Deus vai tocar o coração das pessoas. Deus vai permitir que vidas sejam ganhas para o seu reino através do bom testemunho profissional. Ensina e recomenda essas coisas. Uma outra fonte de lucro consta nos versículos 3 a 5. Falsas doutrinas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, essas pessoas que ficam pervertendo a palavra de Deus, elas transformam a palavra de Deus, a doutrina de Deus, em fonte de lucro, através de uma falsa piedade. Paulo está exortando que existe alguém enfatuado, quer dizer, cheio de vaidade e orgulho, distorcendo e contrariando as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas tais pessoas, muitas vezes se intitulando mestres, têm a mente pervertida. São privados da verdade, vestidos de uma máscara piedosa, transformam aquilo que deveria ser para ganhar vidas, transformam em ganho financeiro para eles. As falsas doutrinas são fonte de lucro para pessoas pervertidas. Infelizmente, as falsas doutrinas têm sido grande fonte de lucro para falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas, falsos líderes e suas instituições. E nós precisamos estar bem firmados no verdadeiro, na verdadeira fonte de lucro, para não cairmos nesta falsa fonte de lucro, na lábia destes mercadejantes da palavra de Deus. 2 Coríntios 11, 13 a 15 diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras.
Aleluia.
Então, outra fonte de lucro, falsas doutrinas, uma terrível fonte de lucro. Muitos falsos doutores da lei têm se enriquecido com isto, e muitas pessoas, multidões, têm caído nesta enganação. Esta falsa fonte de lucro, por ser lucrativa aos seus líderes, eles seduzem as pessoas, e as pessoas também vão lá querendo obter lucro, e em vez de obter lucro, acabam ficando no prejuízo, porque dão dinheiro por apelos emotivos, por apelos fraudulentos. Muitas vezes nem ensinam a fidelidade no tocante a dízimos e ofertas, apenas querem extorquir dinheiro. Então, essas falsas doutrinas são fonte de lucro para seus líderes, de um jeito ou de outro, porque as pessoas seduzidas vão lá querendo também lucrar e saem de lá no prejuízo. Outra fonte de lucro é a piedade com contentamento, versículos 6 a 8. Esta fonte de lucro é tremenda. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Piedade quer dizer autêntica fé cristã acompanhada de santidade com fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. Então, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aleluia. Glórias a Deus. Grande fonte de lucro para a salvação é a piedade com contentamento. O apóstolo Paulo afirma que materialmente nascemos miseráveis. Nascemos sem roupa, sem nada, totalmente dependentes. E também morreremos da mesma forma, miseráveis. Voltaremos ao pó, sem nada podermos levar além do túmulo. Então, no sentido de riquezas materiais. O que acontece quando morremos? Toda aquela corrida para obter lucros, obter bens móveis e imóveis, investimentos, fica para a alegria de outras pessoas. Fica para o uso de outras pessoas. Por isso que a recomendação é que, tendo uma vida digna, tendo sustento, já é motivo de contentamento, de alegria. Porque a provisão do Senhor tem se manifestado na nossa vida. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo está querendo dizer que pessoas piedosas acumulam tesouros nos céus. Mateus 6, 19 a 21. Então, recomendo assim essa palavra do Senhor Jesus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Glórias a Deus. Você estará correndo grande risco de perdição eterna se não for piedoso e feliz com o que tem. A questão aqui não está em a Bíblia proibir de termos bens, termos propriedades. A questão está na insatisfação com o que temos. Se nós estamos, acima de tudo, satisfeitos com o Senhor, tudo o que Ele for acrescentando de bens terrenos para nós, estaremos sempre satisfeitos, seja pouco, seja muito. Isto que é importante, nós precisamos buscar o contentamento, a felicidade que vem do Senhor. A infelicidade, a insatisfação com o que temos, é uma ansiedade destrutiva, é uma ansiedade que rouba a comunhão com Deus, com a família e com a igreja do Senhor. A ansiedade por lucro material, na forma de insatisfação, é um vírus maligno que toma conta da alma da pessoa. para desviar da verdadeira piedade, da verdadeira felicidade. Tome cuidado com esse vírus da ansiedade por dinheiro, da ansiedade por lucro. Jesus, na sua sábia palavra do Sermão do Monte, ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas materiais ele proverá, ele dará para nós e para a nossa felicidade. Mas nós precisamos primeiro buscar ao Senhor, ao reino dos céus. Se o nosso coração estiver voltado para coisas materiais, o nosso coração não poderá estar voltado para o Senhor. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, acima de tudo, haverá contentamento com as coisas materiais. Aí está o verdadeiro lucro. É claro que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, tem sabedoria, não é um preguiçoso, é um trabalhador honesto, dá bom testemunho profissional, trabalha seriamente no horário do trabalho e Deus vai honrá-lo para que ele ganhe bem, para que ganhe promoções, para que tenha tempo de comunhão com a família, com a igreja, com o próprio Deus. Mas disso depende a nossa satisfação com a provisão que Deus tem dado. Nós precisamos estar satisfeitos com o que Deus tem dado, mesmo sofrendo, mesmo às vezes precariamente, mas eu devo sempre erguer as mãos para o céu e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho o que comer, o que vestir, e tenho uma casa onde morar, e tenho uma família, e começo a lembrar e vejo que sou rico, não rico de possuir fortuna terrena, mas rico no sentido de ter uma vida digna. E o diabo fica injetando coisas alucinadas na mente humana para gerar ansiedade e querer mais e mais e mais. Isso se chama ganância. Nós devemos fugir desse risco. Nós precisamos então, irmãos, estarmos bem firmados nessa fonte de lucro. Piedade com contentamento. Estarmos felizes com o que Deus nos tem dado. Alguém aqui está infeliz com o que tem recebido de Deus? Pense bem. Responda essa pergunta para Deus. Responda na tua família. Se tem alguma ansiedade rondando aí, cuidado. E a próxima fonte de lucro, perigosíssima. Versículos 9 e 10. Amor ao dinheiro. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação escilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Os que querem ficar ricos, os que estão insatisfeitos com o que Deus tem dado, caem em tentação, caem em ciladas, caem em muitas coisas corruptas e morrem afogados. Morrem afogados no mais triste afogamento, afogamento da ruína e da perdição. Por quê? Porque os que querem ficar ricos se apegam ao dinheiro, se desviam da fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores. É interessante, eu tenho observado pessoas que às vezes entram nesta coisa alucinante de ficar ricas, elas são atormentadas, são inquietas, sofrem dores, dores da alma, dores espirituais, e quando não, dores físicas, porque o estresse traz dor de cabeça, traz dores musculares, traz danos gerais. Então, por isso que o apóstolo Paulo afirma que os que querem ficar ricos sofrem muito. Querer ficar rico é diferente de pedir a Deus uma vida digna. É diferente de pedir a Deus uma vida honrada. É diferente de pedir a Deus uma vida onde possa manter a família, a saúde da família, o estudo da família, coisas assim, coisas básicas. Mas quando começamos a olhar além do necessário, corremos riscos. Quando começamos nesta corrida da riqueza, corremos o risco de abandonar a vida comunitária cristã para ganhar mais dinheiro. E toda vez que entramos nessa caminhada, nós estamos ofendendo a Deus. A ansiedade por dinheiro ofende a Deus. Por quê? deixarmos certas ansiedades sugeridas pela mídia ou por setas inflamadas do maligno lançadas direto na nossa mente? Por que deixarmos essa ansiedade tomar conta de nós às vezes? As pessoas que focalizam a sua vida, irmãos, nas fontes de lucros financeiros, acabam abandonando a comunhão com Deus, acabam abandonando a comunhão com a família, acabam abandonando a comunhão com a igreja. E essas pessoas facilmente caem nas tentações, nas ciladas do maligno e estão no caminho fatal da ruína e da perdição. O que que acontece? Se você para e reflete e vê que não tem tempo para a comunhão com Deus e vê que não tem tempo para a comunhão com a sua família nem com a sua igreja local, então é hora de ficar esperto, pois está correndo um grande risco, risco de uma terrível queda. Porque nós, filhos e filhas de Deus, precisamos buscar a maior fonte de lucro, a comunhão santa. Quando desviamos o foco, o risco é grande e pode ser fatal. Jesus diz assim, Lucas 9:25: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Que aproveita ao homem? Nosso objetivo maior, a nossa sede maior, deve ser de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Porque nada aproveita se voltarmos ao pó e não tivermos a certeza do encontro com o Senhor e Salvador das nossas vidas. Irmãos, nesta pequena porção da Bíblia, 12 versículos, vimos 4 fontes de lucro. 2 fontes de lucro que são para a salvação e 2 para a condenação. Quais fontes de lucro você tem escolhido no teu dia a dia, na tua prática diária? Nos versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo recomenda: tu, porém, o homem de Deus, foge dessas coisas, falsas doutrinas, amor ao dinheiro. Antes, dê bom testemunho e se piedoso. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Busque as verdadeiras fontes de lucro e tome posse da salvação. Assim, cada um será feliz para sempre, na eternidade com o próprio Deus. Amém, família abençoada. Glórias a Deus. Aleluia.